ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, estamos começando o nosso consultório de família. Sejam bem-vindos todos ao nosso consultório, portas abertas para você entrar e ficar. Vem família, vem ficar com a gente aqui na sua Novo Tempo. Como vai você, Abnal? Tudo bem? Estamos juntos outra vez aqui, graças a Deus por isso.
Pois é, Darleide, tudo bem, graças a Deus. Bom estar com você mais uma vez aqui no consultório e bom ter você ouvinte junto com a gente por aqui também. E ó, podem ficar à vontade já para mandar as perguntas, né, Darleide?
Sim, todos convidados agora a entrar em contato com a gente e trazer aquilo que possa estar incomodando você, alguma questão da sua família, dos seus relacionamentos, da sua saúde emocional. E vem para cá, vamos fazer esse programa juntos, um programa de família, verdadeiramente todos juntos. E já lembrando a você que isso é feito com o maior carinho, com o maior amor. Nós não vamos expor você, não precisa se preocupar, não vamos contar o seu nome, fica tranquilo, é só entre a gente. Abnal, você já pode mandar a primeira.
Beleza, vamos lá então. Lembrando o telefone mais uma vez, né, para o pessoal, é o 0-12-21-27-30-30. Anota aí, hein? 0-12-21-27-30-30. Darleide, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é uma pergunta, o ouvinte mandou pra gente, é um pouquinho grande aqui a história que ele vem contando pra gente, mas em resumo, né, tentar resumir aqui um pouquinho a história dele, ele disse que tinha uma família, aos olhos dele, era uma família perfeita, ele um bom pai, né, admirado pelos filhos. Mas quando os filhos cresceram, ele comenta ali que, enfim, acabaram se juntando com a mãe e premeditaram uma briga e o expulsaram de casa, só com a roupa do corpo. E ele falou que não entende muito por que isso aconteceu, ele disse que dava tudo para eles, e quando ela precisava de alguma coisa, ele sempre dava, né, à esposa. Mas eles queriam que ele ficasse bancando eles em tudo, né? Ah, e agora, né, fora de casa, ele disse que já, enfim, começou uma outra vida, mora com uma outra pessoa, vive feliz, mas ele ficou triste porque sempre foi um pai presente em tudo, na escola, nos jogos, nas reuniões da escola, enfim, ele falou que era um pai presente em todos os momentos. Mas ele não está sabendo lidar muito bem com essa situação. E ele pergunta aqui, por último, como lidar com essa situação. Somos família de um padrão alto, que não falta nada e já são todos de maior idade. Como lidar com essa situação aí que ele está passando, Darleide?
Olha, eu acho interessante que ele se posiciona como um homem que reconhece ter feito o que ele conseguiu fazer enquanto pai, especialmente no que diz respeito à presença, o que é algo muito desejado em muitas famílias, por muitos filhos, que os pais sejam presentes, e ele diz ser, e eu estou crendo que ele está dizendo a verdade, que foi um homem presente nas atividades, no dia a dia dos seus filhos, e que em algum momento esse fato lamentável aconteceu de haver a separação, de haver, e de uma maneira triste, né, segundo o que ele diz, sem um motivo específico que pudesse ser a causa de uma separação,
até um
de
ponto, ele ser expulso de casa. Até um ponto que ele comenta aqui, Darleide, é que os filhos o procurava sempre por causa do dinheiro, né? Porque pois ele até comentou que tem situação financeira boa, e os filhos só o procuravam atrás de dinheiro.
Pois é, então assim, muitas vezes nós temos essa visão de que fizemos tudo certo, fizemos tudo bem, e de fato ela pode corresponder à verdade, fiz bem o que eu poderia fazer. Erros nós cometemos? Cometemos erros, mas essa avaliação do que fez a família é uma avaliação que seja honesta, que seja prática, objetiva, do ponto de vista do que aconteceu. Agora, a outra versão nós não temos, o outro lado nós não ouvimos. E isso seria necessário para que a gente tivesse um todo, né? Uma visão mais geral do todo. O que foi que levou estas outras pessoas a agirem de maneira tão indiferente ao amor expresso por esse pai? Não temos esse outro lado. Mas vamos pensar então do lado de cá, numa perspectiva de que é a realidade. Se nós olharmos para os noticiários e ao longo da história, nós vamos ver pessoas que fizeram mal a outras por princípios puramente egoístas, por motivações, melhor dizendo, puramente egoístas. E isso não tem a ver com você ter sido um bom pai, necessariamente, mas tem a ver com como era a postura dessa mãe. Como era a postura de quem influenciava e influencia os filhos até hoje? Como é que vocês lidavam com o dinheiro? Como esses meninos aprenderam a se relacionar com ter coisas? Será que eles em algum momento confundiram ter pessoas, o amor, o afeto, com coisas que o dinheiro compram? E se encantaram muito de ter uma vida muito farta, de ter coisas que os beneficiassem, status? Como era essa relação foi ensinada para esses filhos? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Agora, a gente não pode perder de vista o que eu já pontuei. O egoísmo de cada um, a visão de mundo de cada um, como esses meninos foram orientados por parte da mãe também. Veja, você diz, eu fiz tudo como penso deveria ter sido feito, fui um pai presente. Bom, mas nós vemos casos de filhos que fazem mal aos seus pais ou um cônjuge que faz mal ao outro por puro egoísmo. Eu estou falando de laços familiares, puro egoísmo. Então, pai, o que justifica essa atitude fria de terem tirado você de casa, tendo criado uma situação como você descreve? Se foi assim de fato, eu só posso considerar que isso tem a ver com o caráter deles, tem a ver com o egoísmo deles, tem a ver com a visão de mundo deles, tem a ver com escolhas pessoais que eles fizeram e de uma maneira cruel, praticaram crueldade. Você já ouviu falar de filhos que matam os pais por causa da herança? Isso existe. Então, eu diria para você, já que você tocou a sua vida, já está no outro relacionamento, você diz está bem nesse relacionamento, como eu vou lidar com a situação em relação aos meus filhos? Lida como você tem lidado até hoje. A tristeza permanece, mas que você consiga levar a sua vida administrando um fato tão triste que lhe aconteceu e ainda permanece, porque os filhos lhe procuram por seu dinheiro, mas saiba administrar e se prepare. Quanto você ficar mais velho, seus filhos entrarão na justiça, possivelmente, para dizer que você está senil e que você não consegue mais administrar os seus bens para tomar o que você tem. Se são pessoas que não se importam com você, mas apenas com o que você tem, tenha esse cuidado de saber que quanto mais o tempo passa, mais pessoas egoístas se tornam mais egoístas, caso não se encontrem com Deus, para serem quebrantadas e transformadas e reconhecerem o mal que fizeram a você. Perdoe, como disse Jesus na cruz, perdoe, eles não sabem o que fazem.
Verdade, Darleide. Bom, se você, amigo ou amiga, quer mandar a sua pergunta também, envie para a gente 12981510081. Darleide, a próxima pergunta que chegou para a gente aqui, ela é o oposto dessa que você acabou de responder, porque é o seguinte, ó. Uma mãe mandou mensagem para a gente dizendo o seguinte: meu filho tem 15 anos e o pai nunca se importou com ele, não liga para saber como ele tá, não liga no aniversário, não dá importância nenhuma para ele desde que ele nasceu. Não faço questão dele na vida do meu filho, mas a minha dúvida é, como cristã eu devo deixar meu filho procurá-lo, ligar para ele, pois ele sempre é muito frio com o menino, não faz questão... E eu não sei o que fazer, Darleide.
O filho quer ligar? O filho pede para ligar? O filho tem interesse de falar com o pai? Deixa o filho ter contato com o pai e o próprio filho sentir se o pai é indiferente com ele ou não. Escuta seu filho, ele já tem 15 anos, é um rapazinho. que com certeza muito inteligente, deve ter uma carência pelo pai, não sei, pode ser, pode não ser, porque eu não sei se você casou de novo, se ele tem um padrasto, alguém legal na vida dele, para fazer ali a vez de uma figura paterna, ainda que não seja o pai biológico, mas isso pode muito bem acontecer. Existem padrastos maravilhosos, como tem madrastas incríveis, mas deixa seu filho ter esse contato com o pai. Não tem por que você intervir nesta situação para poupar o seu filho de sentir isto ou aquilo em relação ao pai. Ah, eu quero poupar o meu filho. De fato, nós mães queremos poupar nossos filhos da dor. Mas se nós fizermos isto numa situação como estas, como em tantas outras, nós estamos impedindo nossos filhos de terem contato com a realidade e de encarar a vida como ela é, na proporção em que, obviamente, ele é amado por você e vocês dialogam, vocês tratam dessas questões assim, com o pé no chão, sem romantizar, sem esconder, sem máscaras. Mas essa é a verdade. Filho, você quer falar com seu pai? Olha, se o seu pai atender o telefone, vamos lá, vamos ligar para ele, vamos ouvir, faça a sua parte de filho. Se você quer fazer esse contato, eu te apoio. E vamos ver o que vai ser. Depois você escuta seu filho. Como foi? Como é que seu pai correspondeu? Tá tudo bem? E não fique instigando o seu filho a ver que o pai dele é negligente, a ver que o pai dele é frio, que não se importa. Deixa a visão do filho. A visão da mãe é uma, porque você foi a mulher que foi deixada, que foi difícil de conviver com aquele homem, que não teve o amparo. A sua visão é uma. A visão do seu filho é outra, porque ele está noutra posição. O olhar da mãe é um, do filho é outro. E isso serve para aqueles que são divorciados, que são separados. Não queira fazer o seu filho enxergar o que você enxerga, porque o lugar onde o seu filho está é diferente do seu. Tenha muito cuidado para não transferir suas emoções, suas dores, sua raiva, seu ódio para os seus filhos ou seu sentimento de indiferença, de negligência sofrido por você. Deixe o seu filho ter contato, deixe ele descobrir esse sentimento dele para com o pai e do pai para com ele. Isso vai ser muito importante.
Muito bem, vamos lá. A próxima pergunta que chegou para a gente é a seguinte, ó. Tem um filho do coração, ele tem 11 anos... aquela início, né, da pré-adolescência, na verdade, né, Darlete? E tá passando por algumas dificuldades aí. Diz o seguinte, ó, ele não gosta de estudar, nem de ler a Bíblia, não quer participar do clube de desbravadores, não gosta de fazer tarefa de casa, não gosta da escola também. Ela comenta aqui que da escola, então, piorou, né? Tá complicado essa questão da escola. E ela diz que está bem complicada a situação. O que fazer nesse momento? Como lidar com ele? Me ajuda, por favor. Esse é o pedido aqui.
Olha, provavelmente esse menino está em sofrimento. Ele tem um sofrimento aí que precisa ser atendido. O que está acontecendo no meio familiar? Como estão as relações em torno desse menino? Como que é a convivência dele com outros na família? Que tempo os adultos têm para esse menino? Como que tem sido os laços sociais desse menino, já que nós estamos aqui passando uma pandemia e os nossos filhos, os adultos, as crianças, enfim, todos nós ficamos numa situação extremamente desafiadora e agora tem-se aquele fenômeno que já se chama de quarta onda, que seria esse período agora de colher os resultados negativos em face da pandemia, as doenças mentais, as doenças emocionais, que foram bastante acentuadas e que surgiram e ressurgiram com muita força, e isso impacta a vida dos nossos filhos também. As crianças sofreram muito, estão sofrendo muito com o fator pandemia. Então é preciso verificar a situação emocional dessa criança, buscar uma ajuda profissional para ouvir esta criança, também ser mãe de ouvidos abertos para entender a dor dessa criança. Eles estavam estudando de casa, eles perderam contato com os amigos na escola, eles ficaram com muito medo, eles acompanharam muitas notícias de morte, eles estão vendo um mundo que tende a com tudo que traz, nos conduzir para um caminho de desesperança. Os adultos estão doentes e a gente esquece que as crianças adoecem também.
Bom, tivemos um pequeno problema aqui. Estamos via Skype com a Darleide Alves e, infelizmente, nossa ligação caiu. Vamos tentar novamente reconectar aqui com a Darleide, ver se a gente consegue já voltar com ela aqui agora. Estamos tentando agora 11 horas 20 minutos. Enquanto isso, você pode ir ligando pra gente.
Oi, eu já voltei.
Voltou, pronto, tá aqui, deu certo. Conseguimos reconectar. Tá certo, Darleide?
Então, o que eu estava dizendo com relação ao menino de 12 anos de idade, que fique de alerta para todos os outros pais, que lembrem-se que criança também precisa ser atendida na sua saúde emocional. Crianças ficam ansiosas, crianças ficam depressivas, deprimidas, ficam tristes, ficam desalentadas de tudo que elas veem, de tudo que elas ouvem, o ambiente familiar, as notícias que chegam até elas, e elas precisam, portanto, serem animadas, elas precisam ser fortalecidas na sua autoestima, precisamos recuperar o ânimo dos nossos filhos, precisamos investigar a saúde dessa criança, se tem alguma espécie de anemia, levar ao pediatra, levar ao psicólogo, levar aos profissionais que cuidam desse momento. Psicopedagogos ajudam extremamente, trabalho incrível dos psicopedagogos, e vamos lá, vamos ver o que acontece com essa criança, acompanhar bem de perto o que está acontecendo com essa criança, porque se ela não está bem emocionalmente, ela não quer estudar, porque ela está desanimada, ela pode estar depressiva e você não está percebendo, ela pode estar deprimida, ela pode estar ansiosa. Então vamos prestar atenção, porque os pequenininhos estão sofrendo muito e a pandemia tem sua responsabilidade nisso também, e o convívio familiar é o nosso lugar de atuação mais direta e amorosa.
É verdade, a gente tem que entender isso, né? Não somos apenas nós adultos que estamos sofrendo com isso, mas as crianças também. É uma coisa, uma questão que a gente tem que pensar muito mesmo, né, Darleide?
Sim.
Bom, mais perguntas chegando por aqui. Olá, Darleide, Abinal, bom dia. Bom dia. Estou participando aqui pela primeira vez. Eu tenho 3 filhos. Eu os crio sozinha e, por ser a provedora do lar, termino ficando muito tempo longe dos meus filhos. E estou sentindo eles mais longe de Deus, com toda essa tecnologia, estão mais focados nisso. Gostaria de pedir ajuda. Pode me dar algum conselho de como, né, eu possa lidar com essa situação, incentivá-los a buscar mais a Deus? A idade deles é uma escadinha. É 11, 13 e 14 anos.
Uau, que escadinha perigosa, né? Porque é justamente no auge aí da adolescência, das descobertas, é a fase de sedimentar conhecimentos, valores, é o momento em que o cérebro está assim pronto para consolidar o aprendizado no que diz respeito aos princípios e valores para a vida mesmo. As escolhas que tem pela frente, elas têm muita base nessa fase, desde a infância até a adolescência. E assim, mãezinha, eu sinto muito que você trabalhe sozinha, que não tenha suporte, que não tenha realmente alguém que te ajude a sustentar os meninos, para que você pudesse ficar mais tempo com eles. Essa é uma realidade de um número enorme de mulheres no Brasil. É espantoso o número de mulheres que sustentam a casa, que são arrimo de família, que são elas mesmas quem sustentam, quem bancam a casa, os seus filhos, a escola, saúde, roupa, enfim. E é uma demanda muito grande para uma pessoa só. Seria para um homem só, imagina para uma mulher só, porque tem dupla, tripla e jornada, enfim. É de fato muito difícil. Mas, amiga, o que você tem em suas mãos? Você tem 3 meninos inteligentes. Você tem 3 rapazes inteligentes. Então, invista, quando você estiver em casa, invista em ficar com eles. Invista em conversar com eles, invista em abrir questões importantes com seus filhos sem medo. Fale com seus filhos sobre a realidade, fale sobre suas dores, escute a dor dos seus filhos. Não tenha medo, não tenha medo de falar de sexualidade, não tenha medo de falar de política, não tenha medo de conversar, não é somente falar. Dialogar, você fala, mas você também escuta. Escute o que os seus filhos estão pensando, o que eles estão dizendo. Dialogue com eles. Trate de aprofundar os vínculos que existem entre vocês. Eu sei que você provavelmente chega em casa e quer arrumar as coisas, quer organizar juntamente com eles, provavelmente vocês têm uma rotina, se não tem, oriento que tenha, que estabeleçam algumas rotinas, deveres, que sejam da responsabilidade deles, para eles serem seus ajudadores, para eles terem responsabilidades, para eles não ficarem à parte do que acontece na sua realidade de mãe que trabalha fora. Eles precisam participar das atividades domésticas, eles precisam fazer o que pode cada um deles fazer para ajudar você e para que todos se ajudem, porque todos são uma comunidade. E então, assim, esse é o caminho. Faça culto com eles, leia a Bíblia com eles. Não precisa ser nada que seja, mas Darleide, eu não tenho tempo, eu saio de casa muito cedo. Pode ser 10 minutinhos ali à noite, pode ser de manhã, pode ser... Como é que você pode ser? Dá uma olhadinha para a sua vida, mas amiga, a realidade é essa, encara essa realidade. E eu digo para você uma coisa sem medo de errar. Eu tenho certeza absoluta, Deus está contigo nessa batalha. Você não está sozinha. Clame pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo, porque ele é o ajudador, ele é o consolador, ele é presente, ele é Deus conosco. Então trabalhe a sua vida espiritual assim, com oração, leitura da Bíblia, o tempinho que vocês estiverem juntos, desliga a TV e diz, meninos, deixa o celular aí um pouquinho, vamos agora fazer uma oração, vamos aqui ler um texto bíblico, quero ouvir vocês, quero falar com vocês sobre a vida, venham cá, não é nada demorado, não é nada chato, não é para ficar fazendo aquele sermão, como se só você pudesse falar e eles não tivessem voz. Escute e fale. Veja essa dinâmica, ela funciona, ela aprofunda vínculos e traga a palavra de Deus para dentro da sua casa e oração. Seus filhos sempre vão lembrar: a minha mãe trabalhava muito, mas ela nunca se esqueceu de nos ensinar a amar Jesus.
Muito bem, dá tempo ainda de você participar com a gente por aqui no Consultório de Família. Manda sua mensagem para cá, 12981510081. Esse é o programa Consultório de Família aqui na Rádio Novo Tempo. Temos mais uma pergunta, Darleide, antes do intervalo. Dá tempo de trazer mais essa daqui. A situação é o seguinte, ó, um rapaz, um ouvinte, ele mandou para a gente mensagem dizendo assim, ó, situação é a minha mãe. Ela não é cristã e tem costume de se envolver com magias e simpatias. O problema é que ela vive fazendo algo para prejudicar a saúde de uma jovem, que é, inclusive, a minha noiva. Ela vive criando confusões o tempo todo com ela, com minha noiva, e eu não sei o que fazer. O que eu faço nesse caso, Darleide? Se puder me ajudar, agradeço muito.
Olha, eu sinto muito que você tenha uma mãe que interfere de maneira tão lamentável, né, no seu relacionamento, desrespeitosa com seu relacionamento. Eu lamento muito pela sua mãe. Porém, levando em consideração que esse é o conhecimento que ela tem, essa é a forma que ela escolheu ou experimentar e permanece agindo assim, eu diria para você que se fortalece. Você está seguro do seu relacionamento com a sua noiva, vocês estão bem, vocês estão seguros de que essa relação de fato faz sentido, vocês se amam, vocês se cuidam, vocês estão juntos para o que der e vier, não por para fazer algum tipo de enfrentamento à contrariedade da sua mãe, mas porque vocês estão realmente firmados em Deus de que essa relação tem a bênção de Deus. Se você tiver isso, eu resumo a minha resposta antes de irmos para o intervalo, só te dizendo assim: aquele que está em Deus, o diabo não toca. Sua mãe pode fazer o trabalho de magia que ela quiser fazer. Tudo que ela fizer, se não faz em nome de Deus e não está fazendo em nome do Deus vivo e todo-poderoso, não tem como afetar a vida da sua noiva ou a sua vida. Porque aquele que está em Deus não é tocado, não é destruído, não é ferido. As setas inflamadas do inimigo são quebradas no nome de Jesus. Não tenha medo.
Amém. Maravilha. Bom, você pode continuar ligando para a gente, enviando a sua mensagem para a gente, 12981510081, e participando com a gente aqui no Consultório de Família. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com muito mais.
É isso.
Consultório de Família. com Darley de Alves. No ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Oi, meus amores, nós já estamos de volta aqui com o nosso consultório de família e você faz parte, você é nossa família, a família Novo Tempo recebe você sempre com muito carinho, com muito amor, e você sabe também que nesse amor e nesse carinho a gente se importa de oferecer para você conteúdos de excelência, como temos oferecido. A revista Entre Família é um desses carinhos nossos, juntamente com os Anjos da Esperança, ou também a revista Sentimentos, que é uma produção bem novinha, bem recente, produzido pela doutora Rosana Alves em parceria com a Escola Bíblica, com os Anjos da Novo Tempo, os Anjos da Esperança e a Novo Tempo, para abraçar você com muita saúde emocional, com conhecimento que, posto em prática, vai levar você a considerar melhor os aspectos da vida. Que você então aproveite agora, entre em contato com a gente, peça a sua revista Sentimentos, da doutora Rosana Alves. Ou, se você já tem a revista Sentimentos, agora é só aproveitar, pôr em prática e viver melhor. Também temos oferecido a revista Entre Família. Uma das duas. Qual você quer? Entre em contato com a gente, mande a sua mensagem agora, dizendo: Darleide, manda para mim, quero a minha revista. Pode ser agora. Não, conta para a gente qual é o nosso número para você aí de casa entrar em contato com a gente, dizendo: quero a revista.
Isso, vamos lá então. Pode ligar agora mesmo no zero, o número da operadora, TIM, Claro, Vivo, Oi, uma dessas aí que você usa no seu celular, né, o chip ou telefone fixo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Operadora 12 21 27 31 21. E dá para pedir pelo WhatsApp também, viu, Darleide? É o 12 98244 4449. Parece um patinho falando, né? É 12 98244 4449. É só lembrar dos patinhos, são vários quatros e pronto. Já pode ligar lá e pedir essa revista maravilhosa.
É isto, minha gente. Pede a sua revista Estudar para Ser Feliz, estudar para cuidar melhor da sua família, cuidar da sua saúde mental e emocional. Que Deus abençoe muito a vocês. Já temos a próxima pergunta?
Temos sim. Ó, a próxima pergunta é a seguinte, Darleide. Bom dia, Darleide, Abinal. Eu estou com uma filha de 13 anos que foi diagnosticada com esquizofrenia infantil, transtorno de ansiedade e bipolaridade grave. Eu tenho depressão também e às vezes não sei como lidar com ela. No momento, só ela está em tratamento, tratamento psicológico, mas ela não quer tomar a medicação por conta das aulas matutinas. Sinto que o pai dela não está conseguindo muito ter paciência com ela nesses momentos de crise. Me dá uma orientação, Darleide, se possível. Desde já, eu agradeço.
Oh, meu amor, muito obrigada, viu, pela confiança, pela pergunta. Que Deus abençoe a você e com seus desafios. Olha, diante de um quadro de esquizofrenia infantil, se fosse uma esquizofrenia em adultos ou que seja outro diagnóstico, a gente precisa seguir ali à risca as orientações do psiquiatra. A gente precisa seguir à risca a tomada de medicações, os horários devidamente, porque nós estamos falando de um diagnóstico que você mesma apontou aqui, saber ser muito grave. E além de esquizofrenia, bipolaridade graves. Portanto, não pode haver uma concessão, não tomar a medicação por causa das aulas matutinas, porque diante de uma crise grave, ela não vai conseguir estudar. Portanto, a prioridade é a saúde mental. E eu não sei por que até mesmo uma adolescente de 13 anos de idade, uma garota de 13 anos de idade, até mesmo ela, como também os adultos, nós temos muita dificuldade de entender que quando se é necessário tomar uma medicação psiquiátrica, é para ser tomada a direção psiquiátrica e ponto. Por quê, meus amores? Se fosse uma doença cardíaca, se fosse uma outra doença em que haja necessidade de tomar a medicação contínua, quem deixa de tomar a medicação contínua quando se é necessário tomar? Mas nós fazemos concessões quando se trata de medicação para o controle de doença mental. Porque nós, até mesmo uma menina de 13 anos de idade se vê no direito de não tomar a medicação, tendo dois diagnósticos graves, porque ela acha que pode não tomar. Então é preciso haver uma conscientização, e eu estou aproveitando esse momento para dizer às pessoas, por favor, levem a sério as doenças mentais. Do mesmo jeito que um diabético leva a sério o fato de ele não poder comer açúcar, não poder comer carboidratos, não poder comer isto ou aquilo, porque senão vai elevar o nível de açúcar, e ele sabe as consequências de elevar o nível de açúcar no sangue. E além de todos os cuidados dietéticos, ele também precisa tomar a medicação, enfim, seguir as orientações médicas. Agora, todos nós temos tendência a levarmos em desconsideração a orientação do psiquiatra quando se é orientado a tomar a medicação para atender a necessidade do doente, porque a gente acha que pode. Aí, de repente, enfrenta aí uma crise e diz, me ajudem. Gente, não tem como ajudar numa hora de crise, a não ser atendendo essa necessidade segundo as orientações de um médico psiquiatra. Então, mãe, eu não sei como a sua filha de 13 anos de idade tem a liberdade de dizer que não vai tomar a medicação por causa das aulas, porque devemos pensar em mudar de horário, filha, você precisa tomar a medicação. Se pela manhã é mais complicado, porque com certeza é, nós vamos precisar então procurar uma escola em que você estude à tarde, porque não é possível que você fique sem a medicação. E mãe, você também tem depressão e você diz não está fazendo o seu tratamento. Eu espero que pelo menos você esteja tomando alguns outros cuidados para que você se mantenha em condição até de ajudar a sua filha. Aí você diz assim, eu percebo, eu sinto que o meu marido, pai dela, né, não está conseguindo ter muita paciência. Por quê? Qual é o saber que esse homem tem? Ele está sozinho, cuidando de vocês duas? Ele está impaciente? As demandas dele também precisam ser atendidas. Levar tudo sozinho? Resolver tudo isso sozinho? Você doente de um lado, a menina do outro lado sem querer tomar a medicação? Quer dizer, se torna um caos. Então, diante do caos, a gente precisa começar a colocar as coisas em ordem. Filha, não dá para ficar sem tomar a medicação, não é possível. Vamos aqui, então, criar uma estratégia? Claro que eu estou dizendo de se referir a uma menina que tem, né, um diagnóstico sério, muito sério. Então, a maneira como vai falar, como vai abordar, o próprio psiquiatra precisa ser quem vai orientá-la a respeito do horário dos estudos. Alguma coisa precisa ser feita, porque não dá para deixar uma garota com um diagnóstico tão severo simplesmente dizer, eu não quero tomar a medicação. Os danos serão mais graves ainda com o passar do tempo. Por favor, mãezinha, precisa agir por você, por ela, pela família como um todo.
Muito bem, Darleide. Vamos lá, mais uma pergunta. Chegou para a gente por aqui. A seguinte é, olá, tenho um filho pequeno, sou separada porque tive um casamento muito difícil onde meu marido era muito abusivo, mas ainda tenho muita vontade de ter alguém, um companheiro, mas tenho medo, até porque estão acontecendo muitas tragédias e não sei muito bem o que fazer, né? O que eu posso fazer, Darleide? Por favor, me ajude, me dê conselhos nessa área.
Olha, meu amor, por enquanto, cuide de você, fique linda, plena, maravilhosa, faça exercícios, faça terapia, faça pilates, faça caminhada, faça uma alimentação saudável, durma bem, durma mais cedo, ou seja, invista em você, invista na sua espiritualidade, na sua aproximação com o Senhor, invista em buscar o Espírito Santo, em ser uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que anda debaixo da graça de Deus e se vê protegida pela misericórdia de Deus em tempos tão difíceis. Cuide do seu filho, ensine seu filho a amar a Jesus Cristo profundamente, ensine o Evangelho para o seu filho, viva essa experiência com o Espírito Santo na sua casa. Se aparecer um servo de Deus, se um filho do Deus vivo aparecer aí na sua vida, se você tiver uma impressão do Espírito Santo de que chegou a hora de você se relacionar com alguém, porque se alguém existe, está aí perto de você, e você avaliou, é alguém honesto, é alguém interessante, é alguém que se importa, é alguém que quer caminhar com você, que quer construir uma família com você, ajudar você na criação do seu filho, que amar muito o seu filho, que tiver o seu filho como filho dele. Então você diz, olha, eu acho que o Espírito Santo está me dando aqui essa oportunidade de enxergar que tem alguém do meu lado que pode ser meu companheiro. Fora disso, meu amor, eu acho ótimo que você tenha medo, porque realmente, mas muito realmente, está muito difícil um casamento que seja um casamento bom, principalmente para quem já tem filhos pequenos. Então, muita paciência. Não, seu filho ainda é pequeno, então imagino que a sua separação não está tão longe assim. Então, não é tempo de você realmente já estar assim, pronta, linda, maravilhosa para um novo relacionamento. Toque a vida, invista no que realmente importa e, neste momento, eu tenho a impressão fortíssima de que o mais importante não é um novo relacionamento para você. Tem coisas mais importantes antes disso.
Verdade. E Darleide, estamos já chegando no finalzinho do nosso programa, hein? Passou rápido.
Pois é, menino. Voando. Mas muito obrigada, gente, pela sintonia de sempre, pelo carinho, pelo amor. Eu gosto muito de me encontrar com vocês aqui pela Rádio Novo Tempo, como também na telinha da Novo Tempo. Quem ainda não me assistiu na TV está convidado a assistir. E os meus programas também ficam disponíveis no YouTube, o Consultório de Família. Todos eles estão lá no nosso canal também, e são convidados para voltarem sempre, porque serão sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia também, Abnal. Deus abençoe você.
Amém. Obrigado, Darleide. Deus abençoe muito também. Até o próximo, se Deus quiser.
Tchau. Fiquem com Deus.
Consultório de Família, com Darleide Alves.